Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.
Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, a cast que pode te falando, seu idiota com acesso à internet preferido. No programa de hoje, eu venho bater um bate-papo aqui com o Rodrigo Semente, fundador do evento RPG de Preto. E aí, Semente? Tranquilinho?
Tranquilinho, beleza? Como vai?
Eu confesso para você, ouvinte, que meu dia foi muito conturbado e eu não preparei uma pauta, então...
Vai embora do Américo, filha de uma puta!
Podcast no melhor estilo blogueiro suburbano.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Pra um bate-papo totalmente informal com Semente, que vai fazer um trabalho muito bom de trazer uma representatividade maior pro passatempo que sempre foi muito deficitário, apesar da gente ter grandes autores de jogo de interpretação de papéis, de JIP, como eu gosto de falar, como Cyberpunk, seja 2013, 2020, ou Red e Castelo Falkenstein, do Mike Pondsmith, que é um autor negro de JIP. E a gente tem, o pessoal chama de RPG solo, eu prefiro chamar de basmo, de bonecagem aleatória sem mestre, por questões de conceitualidade, não desmerecendo a jogatina em si, que é muito salutar em momentos de solidão, como diria o poeta, mas para você que gosta da nomenclatura RPG solo, também temos Tarcísio Lucas e outros expoentes da cena. Semente, falando especificamente do RPG de Preto, a nerdolada ficou, né, oriçada com qualquer tipo de representatividade. Você não pode ter mulher, você não pode ter preto, você não pode ter trans, você não pode ter nada. Tem que ser só a representação do nerdola ter tudo, que é o cara musculoso, sarado, loiro de olho azul. Como se eles tivessem nesse patamar de representatividade. Não, o Capitão América sou eu, o gordo ter tudo, cheio de acne, né? Mas ele acha que ele é o Capitão América. Já tem duas ou três edições do RPG de Preto?
Já são três edições, né? A gente teve a primeira em 2021, né? Que foi ali no auge da pandemia, né? O ano. E aí tivemos no ano passado, 2022, e tivemos agora o 2023. Mas tivemos também, se eu não me engano... ali em março de 2022, uma versão pocket também do RPG de Preto, bem rapidinho assim, que parando para ver até que não foi tão pequeno em comparação também a essa última, que também a gente não conseguiu fazer um evento tão grande. Mas assim, né, eu trabalho, gosto, né, de escrever algumas coisas sobre RPG desde a época dos blogs, né? Então ali por volta de 2008, né, surgiu aquele boom dos blogs de RPG, né? Então hoje em dia vários autores, né, de pessoal da Buró, o pessoal da Redbox, eles começaram em blogs de RPG, né? Numa época aí que acho que a meninada não lembra, né? Era muito, era toda semana surgia.
Dependendo
10, né?
Dependendo do sistema, você pegar a galera do GURPS, essa barca já tinha saído há muito tempo, antes de 2008. 2002 já tinha blog de GURPS, já pra caralho, torando aí, um monte de gente.
Sim, sim.
Ouviu GURPS e tudo mais.
Tá falando da Elite.
Antes do Ócio Level Vício, tinha outro blog que eu já aposentei, que eu comecei em 2009, 2008. Uhum. Eu comecei também nessa segunda geração de blog também. Só que eu queria mudar o nome do negócio e eles falaram que não podia, só em...
Palhaço.
Tinha essa parada também. Né? E era o blogger, né? Foi um pouco antes do... ou pouco depois do Google, né, adquiriu o blog. E, porra, os caras queriam... Ah, não, você só pode mudar o nome agora, porque você mudou errado. Você só pode mudar só em setembro. Eu falei, ah, é? Aí eu criei um outro blog, 0800, botei até setembro. Era o nome do blog, até setembro. Ficou. Quando chegou, eu botei Ócio Leva ao Vício em 1º de setembro de 2010. Tá aí até hoje. É, fazendo porra nenhuma, fazendo pouco, fazendo com a periodicidade escrota, mas é o que dá para fazer no subúrbio saigonçalense. Então, como você teve o estalo, Semente, de falar assim, porra, vou fazer um evento não presencial para fazer uma representatividade étnica na seara de jogo de interpretação de papéis?
Então, eu comecei lá, né, 2008, tava com esse blog, né, é o Pergaminhos Dourados ou o Guerras Dracônicas, que eu fiz uma baralhada, né? O título de um o título era uma coisa, mas o link era outro, mas enfim. E que era para um cenário que eu estava fazendo para D&D e tal, ali no boom do 3.5 e tal. E fui fazendo, né? Só que aí a vida chamou mais alto, né? Então eu fui para algumas coisas da vida, né? Virei pai, mestrado, doutorado e tal, e dei uma parada na questão do RPG. Até passei quase 2 anos sem jogar. Voltei, né, ali por 2014 e tal. Não voltei também com o blog muito bem, né? Só esporadicamente, uma postagem ou duas ao ano.
Só te cortando um pouquinho, tem que dar a carteirada aqui. Aqui tem que ter a carteirada. Lembrando que o Semente, ele é professor doutor da UFERSA. Fala para o ouvinte... É o FERSA?
A gente chama de FERSA, né? Porque é a Universidade Federal Rural do Semiárido, né? E aqui, antes era ESAM, que era com som de Z. E aí o pessoal chama de UFERSA, mas apesar que a pronúncia talvez correta mesmo, pela grafia do português, fosse UFERSA. Mas, enfim, é peculiaridade da universidade, né?
E o Top RPG, que também, que tu também é criador também do Top RPG. Fala também brevemente aí, só para a gente depois continuar no RPG de preto.
Não, exatamente, uma coisa leva a outra. Aí passou esse tempo, né, o blog quase morto, né, mas já tinha alguma produção autoral ali, né, de adaptações, coisas do tipo, né, era um blog bonzinho, né, o Pergaminho Dourado, né, não era um dos tops, né, porque era só eu, mas tinha uma produção boa, esporádica ali, alguns posts ao mês e tal, né, e assim, só uma coisa, né, um adendo, cada mídia, né, tem uma vantagem, né, umas vantagens em detrimento da outra, né, por exemplo, o texto eu acho relativamente mais fácil de você editar, colocar imagens, coisas do tipo. Já fazer isso em vídeo vai dar um trabalho do cacete, mas enfim. Hoje em dia está um pouco mais fácil, né? Naquela era que mais difícil. E aí, em 2020, né, já estava quase sem usar nada do RPG do Pergaminho Dourado, quando eu vi o Kalimba, 2020, iniciozinho de 2021. Aí adquiri, né, na campanha, no Let's Pledge, né? E tive acesso ao preview, à prévia, né? Ao documento prévio e tal. Aí li todo e também já em maio eu joguei uma campanha, um jogo, um one-shot no RPG com o Daniel Pirraça, né? Gostei muito, né? E tal, né? Jogando com o criador, né? Do... E para quem não sabe, né? Kalimba é um RPG de afrofantasia, né? Então, é um RPG ambientado em um cenário de fantasia baseado nas lendas africanas, né? Então, lá você vai ter orixás, baseado nos orixás da África, né? Só inspirados, né? Criaturas fantásticas dos contos, das mitologias africanas e tal. E, beleza, nesse mesmo período também, eu vi alguns eventos que tinha...
Eu não tive a oportunidade ainda de ler o Kalimba todo. O Kalimba, ele se baseia numa tribo específica, como, por exemplo, o Yorubá, que deu origem ao Candomblé aqui, ou ele é mais abrangente?
É bem abrangente, né? Ele não tenta focar necessariamente em nenhuma cultura especificamente, apesar dos orixás ser muito aquela questão dos orixás yorubás e dos orixás do Candomblé, né? Então, fica aparecendo mais como... essa cultura na África também é bem espalhada, de certa forma, e às vezes você vai ter representação de um deus em um canto, que parece inspirado num orixá, ou vice-versa, né? A gente tem uma multitude de questões culturais. Eu não sou um especialista em cultura africana, né? Mas já se antes estava no zero, né? Eu posso dizer que eu esteja no 2 ou no 3, quem sabe no 5, mas lá tem várias culturas, né? Por exemplo, em alguns cantos tem a cultura da Anansi. Isso a gente não vê no Kalimba, pelo menos não muito forte, que seria muito próximo da questão do Exu, que lá no Kalimba é o Exum, né? Mas em 2021 teve algum evento RPG de Mulherzinha, né? Que só teve uma edição, infelizmente, e que eu vi uma ideia muito interessante, né? Pô, aqui só para as meninas jogar, muito massa. Também teve, eu acho, um evento ali no início, não lembro exatamente qual foi o nome, que teve várias mesas, né? Teve umas 5 ou mais mesas, só com mesas LGBTQIA+, né? Então, quem tinha... Quem se tinha abraçado por ele, pela questão LGBTQIA+, né? Trans, gay, lésbica, o que fosse, podia ter mesas seguras com temática voltada, inclusive temática voltada para o público LGBTQIA+, né? E beleza, joguei o RPG com Daniel Pirraça, né? Já tinha lido todo o livro e tal, já estava conversando, trocando as ideias com ele, e teve uma versão da Gen Con que foi online em 2021. E o Brasil teve várias mesas da Gen Con, né? Para quem não sabe, Gen Con é a Lake Geneva Convention, né? Que é o local onde nasceu o RPG, né? Que o Gary Gygax e o David Anderson eram dessa região que tem o Lago Geneva, né? E aí tem a convenção que foi fundada por eles, né, desde lá da década de 70, e até hoje tem, né? Então, é uma das maiores convenções especificamente de RPG.
Eu não lembro se foi em 76 ou 77, né, a primeira edição da Gen Con.
Aí eu vou ficar devendo também.
Também não tem essa informação. Você que tá aí vendo a gente aí depois da gravação, você depois bota nos comentários do blog aí que ano que foi, né?
Então, assim, no evento tá muito bom, né? Teve vários jogos, tá? Eu joguei a Bandeira do Elefante e da Arara, né? Isso? Acho que é. Mas não tinha Kalimba. Eu disse, porra, era massa que tivesse Kalimba aqui. E aí, nessa hora, deu um estalo. Sim, nesse período, eu já estava voltando já tinha voltado com o Pergaminho Dourado, escrevendo algumas matérias sobre Kalimba, 2021, e também eu vi que não estava dando muito certo no sentido de público, porque a galera já estava em outra coisa que eu descobri que era o Instagram. Então, eu criei o top.rpg, já que nem Pergaminhos Dourados, nem Guerras Dracônicas era um nome chamativo e curto o suficiente para o Instagram. Aí eu criei
O problema do top, Semente, é que o top ele atrai um público muito sui generis, que talvez a gente não goste muito, né? A galera topzera, os topzera é um público muito ruim, mas enfim, é aquela coisa da gente vai achando que esse vai ser top, aí, mas é assim mesmo.
Não, mas abrange todo o público, assim, né? Se a pessoa vier com uma coisa que a gente não quer, a gente só bloqueia, né? E parte para frente. Enfim, então, criei o Top RPG, que também divulgava bastante material, assim, só que é uma outra mídia, né? Completamente diferente, tá? Muito mais limitado em vários aspectos, tal. Mas fui criando, né? Até hoje tá aí o Top.RPG. Esse ano eu produzi muito pouco, por diversos motivos aqui, de cunho, tanto trabalho quanto cunho pessoal, mas fui criando Top.RPG e até que deu um estalo, né? De fazer o RPG de preto ali acho que foi por volta de agosto de 2021, né? Aí existia, né? Existe ainda um grupo do Telegram do... acho que era Afro.RPG, alguma coisa assim, que o Sérgio Torlai, né, era um criador, se não me engano, do grupo, do Telegram. E aí, trocando ideia com a galera aprovou, abraçou, aí de lá surgiu o nome, né, a gente colocou em votação, porque de início eu pensei um nome bem tradicional, assim, bem academicista, né, que era Encontro do RPG da Consciência Negra, alguma coisa, porque era usando o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência do RPG, Consciência Negra, né. Mas aí alguém teve a sacada de RPG de preto, a galera votou e aprovou o RPG de preto. Em seguida também a gente aprovou o logozinho, né? Que até hoje é aquela mãozinha com D20, né? Só que esse ano eu dei uma mudada, né? A gente colocou três cores representando as cores do panafricanismo, né? Para dar uma variada, né? E E foi sucesso, né? Assim, a primeira edição teve uma adesão muito grande de início. Tivemos um probleminha devido a uma sessão de Mojubá que não saiu muito bem como o planejado. Infelizmente, houve um cancelamento naquele momento, né? A gente, de prontidão, falou com os autores, conversou com todos os envolvidos, fez o que tinha que ser feito, pediu as desculpas e tal. Infelizmente, parte do público sumiu, assim, e esse sumiço, digamos assim, de parte do público, eu vejo como realmente a gente precisa ainda lutar muito para ter uma aceitação geral, né, de um evento assim, né? Mas ainda foi um sucesso, né? A gente em 2022 repetiu a dose, também foi bastante aceita, né? A gente fez várias palestras, tivemos várias mesas, né? E 2022, na segunda, na terceira edição agora, a gente fez, não tivemos muito tempo para organizar, foi um pouco mais de um mês que a gente conseguiu organizar, mas fizemos umas 6 ou 7 mesas, né, com mestres convidados e tal, né? E deu certo, né? A gente criou o canal do YouTube, várias das partidas desde a edição de 2021 estão lá no nosso YouTube, né, assim como as palestras que a gente fez desde a primeira edição. Eu cada vez mais tenho uma certeza que a gente precisa ter eventos assim, né? Surgiu recentemente o coletivo Melanina RPG, né, que é também pega autores afros e tal, e está tentando criar um coletivo bacana para se ajudar a criação de material, etc. E eu acho que tem que ter eventos assim, né? Queria muito que surgisse muito mais pessoas para ajudar, para, né? E aqui eu já faço convite, né? Quem estiver ouvindo, gostou da proposta, acha que
não se sente representado na mesa,
né? Não se sente representado, quer dar uma força para o evento, acha que pode ajudar em alguma coisa, né? A gente tem espaço para isso, a gente sempre abre para a galera que queira participar e ajudar na organização, né? Então, e até quem sabe um dia trabalhar mais ainda do que eu e virar o coordenador do grupo, né? Do evento, né? Tá sempre aberto. Quem participou por lá, né? Assim, apesar do seu coordenador, a gente sempre, eu gosto sempre de fazer as coisas muito democraticamente, né? Então, todas as ideias a gente joga nos grupos. Compartilha com a equipe de organização para ver qual é a melhor forma. Vai ter mudança de logo, a gente faz a votação nos vários grupos que tem ligação com o RPG de Preto, o grupo de Kalimba, o grupo de Mojubá, tal, para a gente ter uma opinião diversa, né? Que é o que a gente quer, e assim continua, né?
Esse lance de botar para votação, eu sofri desse mal, né? Depois falam que todo comunista é um Stalin potencial, né? Eu criei um grupinho no Telegram para fazer como se Reddit fosse, porque mudou a política de grupo do Facebook, aí podia fazer grupo público. Eu falei, porra, é agora que eu vou fazer um grupo público de JP aqui nessa parada. Só que eu ainda não estava nessa de chamar, né? Eu tinha meus arrobos. Policarpo Quaresma. Eu tinha esses meus arrobos de Policarpo Quaresma, de chamar as coisas anglicistas pelo nome em português, mas eu não estava nessa. Botei RPG Brasil lá e foi, grupo público. E beleza e tal, não sei o quê. Aí descobri que tinha um grupo chamado RPG Brasil também, que era só o churume do fascismo jipístico na internet. Aí eu falei, não quero ser... ter que ficar perguntando, vocês que são o RPG Brasil, então, não, aqui não, fera, aqui é tudo antifa pra cima, não tem pra baixo.
Chapéu de fascista é marreta, tudo que apanhar é pouco, suástica tem que bater até virar catavento. É isso, esta é a nossa linha aqui.
Aí, meu irmão, alterei o nome, botei JIP Brasil e foda-se. Todo mundo já tinha já 2 mil pessoas, todo mundo reclamou. Eu falei, pô, cara, eu tenho que mudar esse nome. Então vocês escolhem aí, se é JIP ou... Aí um integrante falou, não, o JRP. Aí eu olhei lá, o cara, é professor de português, beleza. Não, porque o JRP evita polissemia. Eu falei, polissemia? porra é essa, Google? Aí polissemia é quando você lê uma sigla, alguma coisa, e ela te remete a outra coisa. Então, na cabeça dele, JIP geraria uma polissemia com Jeep, o carro. Isso. Eu falei, pô, que porra de Jeep é esse com I que vocês estão andando? É do Paraguai essa porra, mas tudo bem, né? O pessoal faz piada e tudo mais. Botei para votação. O pessoal botou e tal, JRP. Aí toda publicação que eu boto, né, que é de JRP, porque eu boto ou jogo de carta ou jogo de tabuleiro, né, porque é um grupo mais diverso. O Basme, que eu falei, né, uhum. da bonecagem aleatória sem mestre, eu boto o correlato sobre o que, que é a matéria, né, daquele blog, que eu faço questão uhum. de divulgar os blogs. Então, aí o pessoal falou, a JRP que a gente quer no nosso grupo, né? Nem no meu grupo eu posso botar a porra do nome. Se eu não botar uma enquete, uma votação, aí eu sou cosplay de Stalin com esse bigode. Então, eu sei bem do que é esse lance de votação com nome de parada. Mas é legal a gente botar para jogo e também ver a opinião das outras pessoas, né?
Mais uma dúvida. O JRP, qual seria o significado da sigla?
Jogo de representação de papéis em vez de interpretação de papéis. Aí, segundo o nosso entendido no português do grupo, né, ele dá aula em dois lugares, um é público, então o cara não está de sacanagem, o cara é professor uhum. pica. Ele falou que o JRP é bom, que evita polissemia. Eu falei, tá bom, eu não vejo polissemia nenhuma, mas tudo bem.
Além de evitar polissemia, ele carrega um pouco do RP do RPG, né? Então ele tira o game, o J, né? Tá. Ajuda.
Tipo, tirou, né? Tirou o J, mudou J por G e tirou do lugar, tu faz uma analogia. Deixa de ser. Eu tenho a minha preferência, boto JP em todas as publicações. É como etiquetralha, né? Hashtag para você que está assistindo a gente e não é falante uhum. de português, etiquetralha é hashtag.
É cerquilha, né? Cerquilha.
É, cerquilha, tralha e outros nomes. Se você for músico, é sustenido. Então tem várias nomenclaturas pelo mesmo simbologia. Se bem que cerquilha é virado para um lado, sustenido é virado para o outro, mas são detalhes gráficos uhum. muito pontuais. Só o cara que é calígrafo que vai saber dizer a diferença. Mas, voltando ao cerne da questão, você como consumidor, como jogador, como mestre, como jogador do passatempo, além do Mike Pondsmith, que eu já citei aqui, né, autor do Castelo Falkenstein uhum. e do Cyberpunk, você lembra, assim, de pô, qual outro autor negro tem? Então, eu lembro
de
ter acesso a um sítio no WordPress chamado RPG Grátis, que os caras faziam um compilado uhum. de vários autores que disponibilizavam suas obras, e nessa brincadeira tive contato com um JIP nacional, que é o Odu. Não sei se você já ouviu falar.
Já, sim, o Odu.
Eu acho que tá na... Odu, já viu? Ele saiu como da Lampião. Ele saiu pela Lampião e estava disponibilizado nesse sítio. E eu achei, porra, legal pra caramba o fato dele fazer as resoluções aleatórias dele com búzios.
Uhum,
eu fiquei isso. pensando, porque búzios só dá de um lado ou dá do outro. É como se fosse uma moeda, né? Uhum. É o Felipe Bardo. Como tem a temática afro no Odu, Eu fiquei imaginando se o autor seria negro também. Você sabe dizer se o Felipe Bardo...
Eu não tenho certeza, viu? Sinceramente, eu não tenho certeza. Mas, assim, você perguntou sobre autores, né? O cara, né, que é um dos primeiros lá fora, é o Milton Davis. Ele foi o autor do Kikanga, né? Antes teve uma adaptação de D20 para um cenário africano, mas era meio meia boca, e eu acho que não foi escrito por ninguém preto, talvez, ou a maioria não era preto, ou o editor principal não era preto, mas enfim. Aí o Milton Davis, além de ser um grande autor de contos, de afrofuturismo, de afrofantasia, ele também fez esse Kikanga, né? E ele também é muito envolvido em outros projetos lá fora, de no mundo afro, da mídia geek, né? De RPG, de quadrinho, coisa do tipo. Milton Davis, né, o grande expoente lá fora, né? Aqui a gente tem vários autores, assim, mas o mais famoso mesmo é o Tiago Rosa, né, que do Careio Dentro de Setsu e de Tormenta, né, que a gente conhece, assim, mas, e temos outros que lá, digamos assim, mais indie, né,
Careio Dentro de Setsu, né? Que tem... Kariu Densetsu, que tem temática tokusatsu, certo?
Anime, né? É anime tokusatsu. É,
temática anime. Tá.
Oriental, né? Anime, mangá, tokusatsu, tudo isso, né? Misturado. E temos também o... Vixe, agora o Trevisan. Ele é mais clássico.
Isso que eu ia perguntar para você. Eu fiquei surpreso com a declaração da negritude do J.M. Trevisan por ele. Eu tenho uma certa ignorância sobre a coisa da identificação. Porque, por exemplo, eu, apesar de ser beneficiário da branquitude esses meus 42 anos todos, como eu falei com você antes, eu não tinha a percepção da minha branquitude até o alistamento, né? Uhum. Eu tenho. Por quê? Eu tenho foto de trisavô meu negro retinto em casa, entendeu? Claro que não estou aqui falando do mito da democracia racial, essa falácia gigantesca que a gente tem aqui. Sim. Nos livros de história. Eu estou falando de realmente um lance de miscigenação que eu não me identifico como caucasiano. Eu tenho ciência, eu me olho no espelho, eu olho para o que eu vejo e eu falo, só aqui que eu sou branco, entendeu? Sim, por sim. Isso que eu com o Yuri, eu falei uma vez quando ele veio me visitar aqui, aliás, Yuri, te amo, um beijo, Yuri, que é autor da África Fantástica, que eu falei para você, aquele também projeto também de fantasia.
Eu assisti o Café com o Dungeon, né, que ele participou, e assim, o cara dá uma aula, viu, de sobre cultura africana, e principalmente sobre cultura da África Ocidental, saariana e subsaariana ali, né, bem da África Oriental, mas muito, muito bom ali, do Império Mali e Império Songhai, né, eu acho.
O Yuri sabe muito, né? Eu, de vez em quando, quando ele estava nas primeiras postagens do África Fantástica, Yuri, vamos postar mais África Fantástica. A galera já assinou teu Medium, tá querendo mais conteúdos, traz a África Fantástica pra gente.
Agora, antes da gente voltar pra questão do Tremizan, o Yuri já lançou, porque ele disse que ia lançar uma aventura e tal, e eu procurei e não achei.
o Yuri, eu não sei se ele está fazendo mestrado, doutorado, se ele está namorando. Ele está meio ausente do Telegram, que é por onde a gente se falava mais. Mas o Yuri, também conhecido como Mandé Malé, como ele se identificou lá no podcast que você citou.
Sim, sim.
E, pô, Yuri, África Fantástica para nós aí, pô.
É, pô. Bacana. Só falando do Trevisan, né? Eu vi ele falando, né, numa mesa redonda, num evento sobre jogos, um evento da Bahia que ocorreu online ali por volta de 2021, né, no primeiro semestre. E aí ele falou da questão de Tormenta, que ele se identifica como negro e tal. Porque a questão é o seguinte, tem o pardo, né, e o preto, né, e todos eles são, que é o com pele retinta, né, a pessoa com pele retinta, e todos eles são considerados negros, né. E ele, de fato, se você colocar ele numa pessoa branca... Agora, sim. Ele é careca, ele não é uma pessoa de pele retinta, né? E também até a sobrancelha, eu não sei se ele rapa ou ele não tem uma sobrancelha, né? Bem clarinha.
É uma condição médica.
Uma condição, né? É uma condição médica, né? Enfim, então isso faz para ele ficar... A gente fica meio... Acha estranho, né? A gente não consegue identificar muito bem, né? Mas se ele se auto-identifica, quem sou eu para fazer a polícia e dizer que ele não é, né? E no relato dele, bem interessante, ele queria que a Sheris Fireblade, alguma coisa assim, que era a rainha do maior reino, do reinado lá de Tormenta, fosse negra. Só que aí o escritor, o desenhista, sei lá, botou ela branca e foi a que ficou lá, e o editor passou para frente e foi o que saiu, ela com pele branca.
Eu acho que é Sharp Blade, um negócio assim.
É alguma coisa assim, né? Thierry Sharp Blade, alguma coisa assim. Não vou lembrar o nome aqui. E ele disse que ficou meio chateado e tal, mas bola pra frente. E assim, ele, né, um dos editores lá da Tormenta, né, do início tal, e do da Dragon Brasil, né? Eu acho que é o mais antigo que eu possa lembrar, assim, de autor negro brasileiro, né? Mas aí depois dele, mais recentemente, dessa leva mais produtiva, digamos assim, que eu não lembro exatamente as últimas coisas que o Trevisan fez, se ele ainda tá lá em Tormenta e tal, é o Thiago Rosa, né? E aí depois deles, né, a gente desce e aí vai ter a galera nova que tá aí no pedaço, que não tá em editoras grandes, digamos assim, né? Que é o Daniel Pirraça, o Lucas Conte...
O próprio Tarcísio, né? Não é porque eu não considere...
Tarcísio Lucas
é um desenhista de jogo muito prolífico, né? Tem uma obra extensa, sim, pra caramba, seja em vídeo, seja em escrita, né? Ele tem uma obra extensa pra caramba. Não é porque eu chamo de bonecagem aleatória sem mestre que não sejam jogos essenciais para um divertimento. Eu não quero que o pessoal já me meteu muito mal e falar: Chico não gosta de RPG solo. Não é que eu não gosto, eu só não chamo de RPG solo, porque para mim são conceitos dicotômicos, né? Quando você interpreta um papel, alguém tem que estar assistindo, senão é só passação de texto, né? Ensaiando para peça, você está entendendo? Uhum. Mas não é um divertimento menor, não. Muito pelo contrário, eu acho que é um divertimento muito válido.
Aí talvez você vá ter que ir falar com o pessoal do teatro, para ver se eles chegar e não tiver plateia, será que eles vão fazer a interpretação mesmo sem ninguém?
Exatamente. Então, é só uma questão de coisa de conceito, mas é só nomenclatura, igual LARP. Por que eu vou chamar de LARP se eu posso chamar de IPT? Né? Porque você se veste do seu personagem, você interpreta aquele personagem se vestindo dele e atuando como ele. Então, é uma interpretação de papéis teatral. Então, não tem tradução de live action mais interessante para a localização, né, do inglês para cá, do que teatral. Acho que é o que condiz mais. Foi um termo que surgiu agora, live action é um termo que surgiu agora, depois que começou a maluquice da animação 3D, né? Aí você fala, não, esse filme é live action. Eu falo, live action não faz sentido nem para eles, só passou a fazer sentido de uns tempos para cá.
Antigamente, o termo live action era utilizado para... era o quê? Era usado para outra coisa que não era esse tipo de animação, assim... Era, enfim, eu esqueci. Mas tinha outra coisa que usava o termo live action.
Você que está nos assistindo, que manja dos paranauê, das terminologias, deixa nos comentários aí. Mas, por exemplo, você estava falando do Kikanga, o Milton Davis.
Milton Davis. É. E um outro autor com o nome...
Que é legal a gente ter essas referências.
Belogun Ojetade, né? Belogun Ojetade. Não sei se é essa pronúncia.
É, porque a gente esbarra também nessa pouca divulgação, né? Porque a gente tem mais coisas em português e em inglês, né? Pela indústria cultural estadunidense, né? Então a gente... Uhum. Obras, assim, fora desse circuito são extremamente complicadas. A gente está tendo agora a invasão sul-coreana também na indústria de entretenimento de massa, né? Também. Por mim, podia ter uma invasão nossa para os outros, né? A gente, vamos invadir e pum, toma aí filme, série, novela, produção literária, rodo. Mas, pô, a gente não consegue nem fazer um RPG independente com 10 mil cópias aqui, cara. A gente não consegue fazer um RPG independente com 10 mil cópias. Pô, 10 mil cópias, porra, não é nem 5% da população. 5% da população. Nós temos 218 milhões, segundo o último censo, 218, por aí. Pô, 218, você pega, tira 20%, dá 10 milhões, você tira 5%, dá sabe?
1% é 2 milhões, né? 1% é
2
milhões.
2 milhões é 1%. Pô, 10 mil cópias não é nada, não é nada. Era pra, porra, o independente começar com 10 mil cópias. Eu tenho um projeto, né, de fazer um RPGzinho aí né, o genérico, eu vou citar ele sempre no meu programa, que é o Bala, a Bala, a bonecagem aventurística, lúdica, adaptável, né, sisteminha genérico, jogando moeda pro alto para molecada jogar. Eu vou agora, fazer essa zona aí, mas diga lá.
Vou querer acompanhar o Bala. Agora, uma coisa, a gente está falando já há algum tempo e eu ainda nem expliquei a proposta do RPG de Preto, viu?
Então, a culpa já... é minha, desculpa.
Então, como eu já expliquei a origem, né, que foi sentindo esse vácuo, né, inspirado aí por outros eventos, com RPG de mulherzinha e tal, a gente criou o RPG de Preto, que foi um evento, né, online, até hoje, então, online, para a gente jogar RPGs que... tem um temática afro, temática com cultura africana e tal, né? Então, a gente já teve de tudo, né? E, como, por exemplo, um jogo de super-heróis da favela no Rio e tal, né? E foi muito bacana, esse eu joguei. Mas também a gente, como a gente quer ser inclusivo, né? A gente também coloca jogos, já teve jogos também com temática indígena, né? Com uma aventura do... Eu vou me ficar devendo o nome do autor da aventura, mas, né, mas a aventura lá do Bandeiro do Elefante da Arara, só com personagens indígenas, assim como também outras temáticas, né, e outros RPGs com temática do sertão, cangaço, né, então a gente também tem esses outros, a gente aceitou também esses outros, né, e assim, é um evento que a gente aceita todo mundo, mas a gente sempre diz, é um RPG, um evento de preto para preto, o que significa que a pessoa preta vai se sentir segura, né, ali naquele ambiente e vai tentar se sentir representado, né? Então, veja só, a vida toda a gente tem que jogar, né, teve que jogar com personagens, né, brancos, né? Então, no D&D, a gente só via lá personagens brancos sendo representados. Num jogo de videogame, né, por exemplo, sei lá, Chrono Trigger, a gente só via personagens principais, a gente tinha robô, tinha sapo, mas não tinha um personagem negro. Só um exemplo, né? Streets of Rage, né? Eu acho que os primeiros... Não lembro se tinha um personagem negro. Tinha a menina, tinha o grandão e tinha o loiro, né? Mas não tinha, só nas outras que tiveram, né? Então, durante muito tempo, Street Fighter, né? A gente tinha vários personagens orientais, personagens americanos, mas os personagens negros que tinha era vilão. Que era vilão, boxista, né? E só um personagem e ainda era vilão, né? E o personagem brasileiro era verde, né? Blanca. o latino era verde, blanca.
Exatamente.
Né? Então a gente sempre teve que jogar. Quem queria jogar alguma coisa, né? As artes dos jogos todos com personagens brancos, a gente jogava de boa. E agora a gente quer fazer jogos que tenham representatividade preta em sua maioria, né? Como Kalimba, Mojubá, Aurus e tal. E claro que qualquer uma pessoa branca, preta, indígena, oriental pode jogar esse jogo, sem problema nenhum. Né? Se eu joguei com personagens brancos, por que um branco não pode jogar com personagens pretos? E falando sobre isso, né, tentar representar de forma não caricata, né, senão você vai estar fazendo, digamos assim, um blackface cultural de forma entretenimento.
Exatamente.
Né? Mas sim, ver ali de forma responsável, não caricata, e aberto a aprender um pouco mais da cultura preta, né? Não sentir, que a pessoa nunca vai sentir aquilo, né? Mas, pelo menos, conhecer.
Tem muita gente que não gosta muito do South Park, né? Acho que é um desenho um pouco problemático, né? Mas, por exemplo, tem um diálogo muito bom no South Park, em que o cara tenta se aproximar, um dos principais tenta se aproximar do coleguinha negro, falando que para ele durante todo o episódio, que não, eu te entendo, cara. Aí o cara negro olha para ele e fala assim: pô, sai fora, maluco, e tal, 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 e sai fora. No diálogo final, ele fala: você tem razão, eu não entendo e nunca vou entender o que você passa, porque eu nasci assim, do meu jeito, e eu jamais vou saber como é viver na sua pele. Uhum. E o cara chega assim, bota a mão no ombro dele, agora você está começando a entender. Entendeu? Você está começando a entender. Começando a entender. E é um diálogo muito bom, né? O episódio trata dessa coisa do racismo dentro de toda a estética, né, do South Park e tudo mais. Agora, Você tocou num ponto sobre a representatividade com jogos que tragam essa representatividade. Eu queria perguntar para você, você acha que jogos retratistas ele tem menor importância para essa representatividade do que jogos realmente ditos representativos para o público? Porque, por exemplo, o Alexandre Link trouxe num vídeo e um outro rapaz também fez esse comentário trazendo para RPG, que é o retratismo, que é o quê? Você pegar só, única e exclusivamente, aspectos culturais e inserir numa mídia sem mudar a forma do apresentar dessa mídia para uma cultura toda nossa. Então, por exemplo, você estará sendo só retratista. Você estará retratando aquela cultura que você não conhece, mas que você quer mostrar ela para os outros. Então, por exemplo, isso acontece com um gringo quadrinista escrevendo sobre a tribo Yorubá, uma história passada no sul da Nigéria, por exemplo, que é onde fica
é o, povo,
o território.
Né? Lá não é nem uma tribo.
Sim,
é um povo,
sim.
Né? O povo Yorubá é um
digo,
povo grande,
eu
nação,
digo tribo,
né? Já foi nação.
Tribo,
já foi
eu digo tribo por porque as pessoas também esquecem que o conceito de tribo ele se estende, né? Ele se expande, né? E ele vai para povo, vai para nação, vai para tudo mais. Então, o cara inglês, né, vai fazer laboratório na Nigéria para fazer uma história em quadrinho de Yorubá e vai mostrar, de repente, um conflito qualquer e escrever a ficção dele lá. Mas ele vai ser ainda um cara inglês fazendo quadrinho igual um inglês faz, só retratando aquela cultura. Quando a gente fala de fazer um quadrinho de suburbano, né, sendo um suburbano, mostrando aquela cultura suburbana, né, e todos aí já, não, já é uma representatividade da coisa toda. No RPG, você acha importante, para além do retratismo, de mostrar culturas africanas, negras, pretas, o termo que você acha melhor para falar, né? Já que a gente está usando RPG de preto, então a cultura é preta. Você chegar e, para além desse mostrar essa cultura preta, você também ter uma jogatina toda própria, ou seja, o que é a jogatina? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem o histórico de jogo de tabuleiro. A gente já matou JIP no peito já na década de 90 e vamos que vamos. E tem mil jogos, né? A gente tem mais jogo genérico do que os gringos têm. Então, a gente tem cerca de 12. Eu até falei na introdução da bala, sobre isso, né? A gente tem uma porrada de jogo genérico só brasileiro, né? Aí você tem N jogos e tem um jogar todo próprio esses jogos. Os jogos até de fantasia nossos, eles têm uma pegada menos atrelada ao jogo de tabuleiro. Então, é uma peculiaridade de jogar também toda brasileira. Você acha que é necessário também, para uma representatividade também, a gente fazer esse corte do cordão umbilical de sistemas gringos, como o D&D, que abre sua licença, ou o PBTA, que abre sua licença para a feitoria de outros jogos novos? Há também a necessidade do jovem suburbano preto chegar, ou sertanejo também, a gente tem um quantitativo grande também, dele chegar e matar no peito essa de falar: não, eu não quero saber de D&D, eu não quero saber de PBTA, isso daqui eu preciso fazer assim, porque se eu não fizer assim, não vai agregar nada. Ou então eu vou usar o sistema do, sei lá, Luiz Cláudio Gonçalves, lá de Campo Grande, né?
Sim, sim. Só para você ver, você citou bem, entendi. Por exemplo, né, o próprio Tordesilhas do Luiz Cláudio Gonçalves, né, ele começou lá como um suplemento de Old Dragon, né, que já é uma espécie de brasileirização do Old School, digamos assim, né, do movimento Old School, né, do D&D, né, do D20 Old School, né. e ou OCR, né, que hoje em dia fala muito e tal. E ele sentiu ainda mais necessidade de se desvincular e hoje está com um sistema próprio, né?
Vanguarda.
O Tordesilhas, né? O Vanguarda. E outros jogos mostram isso muito mais, né? Por exemplo, o Kalimba, muito parecido com o Tordesilhas, né? Ele usou o sistema do Tio Nitro e fez modificações, né, para se adaptar ao jogo que ele queria, né, o Kalimba. E tem outros que fazem ainda mais além, né, como tanto o Odu, que você já falou, né, que usa Búzios, quanto o Aureus, que usa um sistema para simular uma roda de capoeira, né? Então usa como é o nome, o rolador de dados, né, aquela mesinha de rolar dados, né, para a cestinha
aquele,
de rolar dados.
Círculo com...
É, a cestinha de rolar dados, né? E ali joga lá dentro e eu nunca joguei, não, né? Não vou não saber direito a mecânica, mas você pode rolar, né? Que a capoeira é em círculo, né? Digamos assim, né? Você rola ali para tentar tirar o dado, o valor do dado o jogador anterior tinha rolado tal, e alterar o resultado, né? Então isso já mostra uma mudança na jogatina. Então, a gente tenta dar uma brasilidade não só ao cenário, né, mas também com as regras, né, e alterando elas para ter um pouquinho da nossa cultura, da cultura afro, o que seja. Né? E eu sempre gosto, assim, a gente falar afro, né, porque somos a maioria, né, do povo brasileiro, mas também eu gosto sempre de incluir os indígenas, né, que eles são, de fato, uma minoria, tanto em poder como em quantidade, e muitos são ameaçados, né, tão ou mais quanto uma pessoa preta, né, na sua vida e no seu modo de viver, né, e eles precisam também ter sua representatividade, né, e daqui a pouco vai ter, provavelmente, autores com... Eu acho que o RPG está tendo um crescimento, né, de público, né, tá crescendo, digamos assim, não sei se está crescendo para ficar mainstream, né, mas está crescendo um pouquinho mais do que a gente tinha anteriormente, né, e daqui a pouco também a gente vai ter alguns, eu conheço alguns, né, que se identificam como indígenas, né? E daqui a pouco a gente vai estar vendo jogos deles, né? Com regras deles, né? Representando a cultura indígena, né? Só não sei perfeito. Se eles vão usar o tabaco na jogatina, né?
Perfeito. O que eu acho legal no JIP, no jogo de interpretação de papéis, é a possibilidade de você ter
só,
mais
só uma
do
coisa,
que você...
Né? Desculpe a piadinha, né, com a questão que o tabaco realmente é usado, né, começou a ser usado basicamente nos rituais sagrados indígenas, né? Então, todo respeito aí, apesar da piada, viu?
Não,
espero que não tenha ultrapassado nenhum humor, né, nenhuma barreira do humor, né?
Como diz o pessoal do MDM, não pulou nenhum corguinho. Então, o lance é o seguinte. O que eu acho legal no jogo de interpretação de papéis é o entretenimento onde você está de forma ativa e não passiva, né? Você não está lendo aquele livro, você é o personagem daquele livro. Você não está vendo aquela peça de teatro, aquele filme, aquele seriado, aquele enlatado, né? Você que é mais velho do que eu, talvez te conheça o termo enlatado. Não, não você, tá? Eu tô falando você que me ouve. Então, você não está ali passivamente consumindo aquilo. Você está ativamente singrando aquele ambiente ficcional. Então, é mágico a jogatina do jogo de interpretação de papéis. Então, quanto mais gente tiver jogando, melhor. E cabe a gente que já tem uma experiência com um passatempo, você semente, você está girando em torno de que quanto que está a cilindrada do seu motor? O meu está em 4.2.
Em que sentido? Motor de quê?
Motor de idade.
Ah, sim, 4.0.
4.0 aí, ó. Bebendo muito mais e rendendo muito menos. Então, a gente já tem uma certa experiência com hobby. É obrigação nossa a gente trazer a molecada para o passatempo. E, pô, iniciativas como a sua, do RPG de Preto, e que bom que tem mais gente envolvida no processo a ponto de ficar votando para escolher o nome da parada, né? Você, eu estou lá no grupo do WhatsApp.
Sim.
Né? Com a conta do blog. Você falou que tem o grupo no Telegram também, ou eu entendi errado?
Não, no Telegram existe um grupo mais antigo, criado pelo Sérgio Torlai, que não é do RPG de Preto. Mas esse grupo, acho que está mais ou menos uma vez a cada 6 meses alguém fala alguma coisa, e metade dessas vezes sou eu fazendo algum post sobre RPG de Preto. Então tá meio parado aquele grupo lá, né?
Então, Sérgio, se eu tiver sua bênção, depois tem os contatos do Linktree aí, o Semente manda o meu contato, deixa eu participar para falar junto toda vez aí, que eu estou sempre aí para trocar uma ideia no Telegram de bobeira toda hora. Uhum. Semente, eu queria que você me dissesse assim, o que a gente pode esperar para as próximas edições, quando serão, vai ser maior, vai ter mais edições por ano, o que a gente pode esperar do RPG de Preto, agora que a gente está a exatos 12 de dezembro de 2023, então, para o ano de 2024, né? Que todo mundo tem direito a passar as festas sem ter problemas. Então, para o ano de 2024, o que o público pode esperar do RPG de Preto?
Eu espero que esse ano, né, a gente consiga a ajuda, né, de mais pessoas interessadas em fazer o evento crescer, né, porque esse ano, 2023, a gente não conseguiu crescer tanto, digamos assim. Então, diminuímos um pouco, na verdade. E aí espero que, com o grupo do WhatsApp, né, que depois deixa o link aí para quem quiser participar do grupo do WhatsApp, né, e colaborar, deixar o link aí, né, a gente vai ter uma força para ter pessoas engajadas, né, em tanto fazer divulgação, quanto ajudar na organização, ajudar nos contatos, né, pessoas engajadas, isso vai ser importante, e com isso a gente consiga fazer um evento maior, né, e gostaria muito que a gente tivesse, talvez, em alguns pontos, algumas mesas presenciais, né, de RPG de Preto, né, jogando jogos da galera aí, e muito mais, quem sabe furar um pouquinho a bolha do RPG e trazer também novas pessoas para o hobby e vice-versa, né, então a gente lá no RPG de Preto, sei lá, sempre está postando alguma coisa de cultura afro, e quem sabe quem joga RPG comece a aprender um pouquinho mais sobre algumas coisas afro, rap, hip-hop, arte, cultura africana, dança, né, capoeira e o que for necessário, né? Então, ter esse intercâmbio aí para fazer, digamos assim, a conscientização, né, e aprender a respeitar o próximo, dar espaço, né, e com isso, quem sabe no futuro a gente contribua um pouquinho ali com um grãozinho de areia, com a diminuição do preconceito racial e outros preconceitos que, infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito forte, né? Então, pelo menos, quem sabe, no RPG, a gente consiga, né, que é um grãozinho de areia nesse mundo, né, a gente consiga tornar ter um cenário mais diverso, né, e que aceite as pessoas como elas são, né? Então, aceitar pessoas pretas, elas vejam sua cultura, né? Um dia desse eu estava tendo uma ideia, seria legal um RPG sobre o rap, né, sobre a cultura hip-hop, né, que tenha lá a questão de batalha de rap, skate, e grafite, essas coisas, seria muito massa, né, um RPG, assim, o Mojubá tem um pouco, mas eu queria uma mecânica voltada talvez para isso, né, seria bem bacana, mas...
Ia ser maneiro.
Ia ser massa.
Aqui em Maria Paula tinha, pelo menos antes da pandemia, né, tinha toda sexta-feira tinha os meninos fazendo repente, como eu gosto de chamar, né, batalha de repentista, né, porque rapper é estadunidense, é americano, né, mas aqui os moleques é bom, rapaz, os moleques são sagazes pra caramba na rima, na trocação verbal, os moleques são sagazes pra caramba.
Tem o Cordel no Fogo Encantado, né? Que é um RPG em formato de cordel e tal. Nunca joguei, mas vejo que tá até em vários suplementos, né? Tá um financiamento de suplemento aberto, eu acho, do Porteiro.
Eu esqueci o nome, o sobrenome, mas eu sei que é Pedro, o autor. E ele não, e ele é daqui do Sudeste. Ele não está inserido geograficamente no Nordeste, mas ele fez uma pesquisa ampla, né, e tudo mais. E eu gosto da estética do jogo. Eu também nunca joguei, infelizmente, não tive oportunidade. Aliás, muita coisa eu não joguei. Muita coisa. Eu tenho 42 anos, estou jogando, né, desde 95, mas não joguei sempre. Eu até brinco no meu blog, que eu estava falando sobre as construções, né, para o Bala, né? Eu faço lá as postagens das mecânicas, dos meus aforismos sobre a criação de um sistema próprio. Eu estava falando, o cara que fala para você que joga há 30 anos, ele está mentindo. Se ele não for desenhista de jogo, ele está mentindo. Porque ele jogou toda semana, de lá para cá, né? Não saiu com a namorada nenhum final de semana, sabe? Não teve almoço de família nenhum final de semana, né? Aí eu fiz uma conta, tem mais de quantas mil horas de jogo. Se só jogar duas horas na semana.
Joga quase toda semana, viu? Eu acho que eu conheço uns caras que jogam quase toda semana, às vezes mais de uma vez por semana.
Mas aí que tá, ininterruptamente, de 1992, sei lá, vamos botar que seja geração Xerox, né, que joga antes de publicarem GURPS no Brasil, né, que foi em 91, em 92, perdão. De lá pra cá ele tá jogando, sabe?
Rapaz,
não tá.
Os caras que jogam muito.
Mentira. Não, se falar que tá aí e não for desenhista de jogo, eu não acredito. Né? Se for o Marcelo Cassaro falar pra mim que joga, eu acredito. Ele mesmo já falou, teve vários momentos que ele ficou anos sem jogar, de escrever. O Saladino também. São os caras que estão produzindo, que são escritores desde lá daquela época. Então o cara que fala pra mim, jogo há 30 anos.
Mentira!
Porra nenhuma! Porra nenhuma, é caô. Mas a gente já jogou muita coisa. Você teve seu doutorado para fazer, seu mestrado para fazer, sua graduação para fazer, seus filhos para cuidar, né? Sua mulher para fazer noivado. E isso tudo, né, foi dando hiatos vários que não mantiveram você nem blogando, né? Porque está jogando RPG, né, 4 horas no fim de semana, né, quando dá tempo para a gente, meros mortais, né, da classe trabalhadora.
Hoje minhas campanhas eu tô
poder jogar.
Hoje minhas campanhas eu tô as partidas, né, modulando em 2 horas.
Mas 2 horas é show de bola, tá bom pra caramba. 2 horas é show. Eu tô aqui compartilhando do Instagram do RPG de Preto, aqui ó, estou devidamente seguindo, tá, com a conta aqui do blog. instagram.com/rpgdepreto, tudo junto, caixa abaixo, né? A gente tem lá no Instagram, a gente tem os links, tá, da bio, a gente tem o YouTube do RPG de Preto, que está aberto aqui, já vou mostrar para vocês, e o grupo do WhatsApp, que o Ócio Leva ao Vício também está fazendo parte lá do pessoal. Foi assim que eu entrei em contato com o Rodrigo para a gente fazer uma brincadeira aqui hoje com você.
Sim, sim.
E a gente tem aqui também o canal do YouTube do RPG de Preto.
Um beijo aí, um abraço tá aí pra galera, né? Aí, galera do RPG de Preto.
Eu tô querendo marcar um dia com o Tanda pra ele me falar de afrofuturismo nacional. Diferente daquela maluquice que eu até bati papo com ele uma vez. É sobre aquele manifesto maluco do afrofuturismo lá fora, que, pô, não tem um pingo de consciência de classe, não tem recorte de classe, e ele falou, não, da onde você tirou isso? É o manifesto. Ele, cara, esse manifesto é ridículo. Eu falei, pois é, eu queria saber de vocês sobre a parada. Então, aí eu, tá aqui também, tô inscrito aqui, ó, mostrando aqui que eu também estou inscrito no RPG de Preto no YouTube. Porque aqui também tem o e-mail, né, do RPG de Preto, que é o rpgdepreto@gmail.com, certo?
Certo.
Então, só para mostrar aí, deixar registrado, né, além do Instagram, a gente tem o canal do YouTube, que é o youtube.com/@rpgdepreto, tudo junto. Então, como você pode ver aí, Você tem aí, ó, RPG de Preto é o primeiro evento de Afro-RPG do Brasil. O evento ocorre no próximo dia 20 de novembro, que aconteceu há 3 semanas atrás, né? É, no Dia Nacional da Consciência Negra. Então, aí, aqui no YouTube, você tem também o e-mail, né? Detalhes do canal, rpgdepreto@gmail.com, né? E o próprio elo do canal no YouTube, que é www.youtube.com/@rpgdepreto, tudo junto, para você acompanhar todo o desenvolvimento da coisa toda. Então, eu queria que você, Semente, agora que a gente já deu os elos todos do RPG de Preto, eu queria que você fizesse as considerações finais antes da gente, infelizmente, terminar o papo.
Novamente convidar, né, já que os links já foram, os elos já foram todos dados, né, liguem lá com o RPG de Preto. Também esperamos que tenha muita coisa nova, né, em 2024. Né. Eu também estou trabalhando um projetinho, não sei se vai sair papel, mas eu estou já até fazendo as primeiras testes de arte, né, com o Felipe Faria, que é o autor do artista, né, das primeiras artes do Kalimba, ainda em preto e branco, e vários outros RPGs, para fazer uns textos de conceito e tal, e ver se o povo gosta, né? Porque RPG sempre tem um pouquinho de arte ali, né? Tem que ter arte, senão não atrai tanto, né? Que seria um jogo com um jogo de mechs afrofuturistas, né? Afrofantasia de mechs. Então, mechs, né? Robôs gigantes, né? Então, tem lá os robôs gigantes de afrofantasia, né? Meio mágicos e tal.
Isso é inovador. Eu nunca ouvi falar coisa parecida disso.
E a gente, né, vamos ver, né? O sistemazinho de regra básico seria um misto de wargame, um dungeon crawler, né? E que também a gente, se der, bota uma pitadinha também de RPG, né? Que é uma mistura ali, né? Se der certo, a gente vai ter alguns jogos aí também sobre isso. E continuar, né? Tô voltando minha campanha Kalimba Forever, né? Ver se consigo fazer uma partidinha pelo menos por mês aí online, né? Em 2024. E sempre gravar lá e botar no RPG de Preto, assim como outras coisas, né? Outras coisinhas que a gente vai tentar fazer aí. E contos que eu fiz bastante, né? Espero que com o lançamento oficial do físico de Kalimba, né, a gente tenha mais gente jogando, né? Vai ter um monte de coisa lá. Livro de contos, livro solo, né? Enfim. E é isso, assim, né? Eu acho que é lutar, né, que é sempre importante, né, é uma luta grande que a gente precisa, né, uma resistência, né, e não pode parar, né, senão se parar, tem um ditado, né, camarão que dorme, a maré leva, né, então
exatamente.
A gente tem que estar lutando aí, e uma frase muito importante, né, que eu sempre gosto de falar, rapaz, esse problema de tô falando aqui pensando, mas é da Davis, né, é uma das grandes autoras e lutadoras da causa afro, né, lá dos Estados Unidos, né? Talvez a maior ainda viva, né?
Não sei o que, Davis. Fundadora do Pantera, dos Panteras Negras.
Já participou dos Panteras Negras, né? Que ela disse que não adianta ser racista, é necessário ser antirracista, né? Então, lá no início das lutas, a gente tinha... sempre teve no Brasil, né? A gente conhece os brasileiros, né? Zumbi e tal, lutando fisicamente, né? Nos Estados Unidos a gente teve aqui a gente teve o André Rebouças e tal, né?
Chico da Matilde também,
né? Que eram negros alforreados que lutavam contra a escravidão, né? Nos Estados Unidos a gente teve o Frederick Douglass, né? Também, e ele incentivou, por exemplo, um dos grandes abolicionistas brancos lá, né, o John Brown, né, que acabou morrendo, né, pela causa, e foi um dos estopins para a causa da Guerra Civil Americana, por exemplo, né. Aqui a gente também, no Brasil, também teve várias outras pessoas brancas que lutaram, né, também contra a escravidão. E assim, eu convoco todo mundo para lutar, né, contra o racismo, né.
Exatamente.
Seja branco, seja preto, a gente precisa lutar contra racismo, contra homofobia, contra pobreza, né? Contra tudo, né?
Contra a burguesia,
contra machismo.
Principal contra a burguesia, principal. Mas é legal você ter citado essa fala da Davis, porque não basta você, na qualidade de pseudo-branco, né, como eu gosto de falar, que eu me incluo nisso, não basta você não ser racista. Você tem que se levantar contra o racismo. É a sua obrigação como ser humano defender o outro ser humano que está ao seu entorno, ao seu redor.
Angela Davis.
Eu gosto sempre de exaltar a figura de um grande abolicionista nordestino, que é o Chico da Matilde, o Dragão do Mar. Né?
Dragão do Mar.
Que, se não me engano, é no interior do Ceará. Ele nasceu no interior do Ceará e a atuação dele, ele embargava navio negreiro, que já estava rolando a lei e tudo mais, mas eu continuava traficando escravo e tal, e o cara ia lá, tomava de assalto navio negreiro e não vai, pode voltar e não sei o
que. É o que acontece, quando em 1850, quando foi proibido o tráfico, né, transatlântico, o pessoal continuou traficando dentro do Brasil, né? E ele, em algum momento ali, né, segunda metade do século XIX, né, ele, em Fortaleza, né, já estava cansado de ver as pessoas pretas sendo levadas para o sul, né, que pagava mais, comprava, né, as pessoas escravizadas, né? E aí ele começou a embargar, né, junto com outros pescadores, mas ele estava lá encabeçando. E com isso ele conseguiu ser um dos primeiros estados a acabar com o tráfico interestadual, né, dentro do Brasil, né, o tráfico nacional de escravizados. Né?
Inclusive, eu fiz até a participação num podcast chamado Agência Transmídia, do meu grande amigo Vitor Hugo Mota, onde a gente pegava eu só participava, quem fazia tudo era o Mota e os convidados do programa, eu só participava da coisa do lance da pesquisa, né, do setor de pesquisa. Então, a proposta do podcast era você fazer uma transposição midiática, pegava uma obra ou uma pessoa histórica, né, e fazia seriado, como se a gente estivesse numa dessas mesas dos detentores do meio de produção do entretenimento, né? Tipo Warner, Sony, essas coisas todas, e a gente criava um produto transmidiático, ou de cinema, ou de série, ou de quadrinhos para determinada coisa. E eu participei, inclusive, desse episódio do Dragão do Mar, que era um filme falando do Chico da Matilde, né? Que a gente traria, né? Elenco e tudo mais. Eu vou botar os links aí para todo mundo ver essa proposta maneira do Vitor Hugo Mota. Então, vamos ao SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Queiloniano. Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais e divulgue a mídia independente. Deixe seu comentário em ocioleva-ao-vicio.blogspot.com. Mande sua carta para ocioleva-ao-vicio-podcast@gmail.com. Assine nosso canal no Telegram e saiba em primeira mão o nosso conteúdo, t.me/ociocast, e faça parte do grupo agregado Seguidores de Quelônia em t.me/quelonianos. Todos os demais elos em nosso Jequitibá Corrente, linktr.ee/xikowisk. Como não só de curtidas vive o ser, pense em contribuir financeiramente. Use a chave Pix ocioleva-ao-vicio-podcast@gmail.com e ajude a causa ou só pague um italiano pra gente. Agradeço sua audiência, beijo no Kengo e até a próxima. Minha pele Luanda, antissala Ruanda, tipo Tchala Wakanda, veneno Black Mamba. Bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra garra negra. Eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, vinganador, dos esmagado pela engrenagem. Vocês veem o golpe, eu vim sabotagem. Místico, mil orixás num panteão, bravo. Mato o colono, pô no fim igual leão, eu te salvo. Puxando grave mesmo, entrave nunca, eu agravo. Monstro, crânio, vibrânio, eu te corto em 12 avos. Raio tipo Zayn Bolt, 10 mil volts. Ancestrais aplaudem, gravem, tá nerrinho sem conto. Memória longa, pavio curto nesse approach, pá. Digam que o Zika voltou tipo macaco. Quadragem e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é voltar. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra.
fora milagre, brota na base, bem Nicki Minaj, hora miragem, jato mirage, bons altos, senhor Spock, bond igual lanterna verde, eu tô bem super choque. Um novo mar vermelho, uma nova travessia. Pro povo ter reis no espelho, minha caneta cria. Rua, o tem, Superman mais tecnologia. Simbólico tipo guia, na madrugada fria. Vinis Macaboy que debocha da cultura black. Um Kasparov abrindo a mate, assinar o cheque. Sou anti-senhorzinho, independente nas track. Rato, respeita meu tempo, não seja moleque. Se vende Stanley, o Spike Lee, meu Bruce Lee. Tô levando o Brasil, estilo Maurício com Bruce. Tipo Solange, um lugar na mesa, negra ou morena, na dúvida chame-a de princesa. Autoconhecimento, autoajuda, fluxo do tempo, tipo sempre, tipo Buda. Amor pra encher mil livros, tipo Cabo ou Neruda. Quem casou com a tempestade não se liga em guarda-chuva. Entendeu? Pagação e frieza, mano, chapa. É pesada, certeza, é volta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Agarração e frieza, mano, se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra, tipo...